DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de sexta-feira está com Glória Sousa. Agora as notícias. O estado de saúde do ativista e rapper angolano Luati Beirão continua muito crítico. O ativista está sem comer há 26 dias. O caso de Luati Beirão e dos restantes ativistas detidos desde 20 de junho não foi mencionado no discurso à nação proferido esta quinta-feira pelo vice-presidente do país, mas numa referência indireta aos jovens ativistas detidos sob a alegação de tentativa de golpe de Estado, Manuel Vicente afirmou que qualquer tentativa de resolver os problemas políticos pela via da violência e das armas será combatida energeticamente. Em nome do chefe de Estado, o vice-presidente angolano criticou ainda a procura de atalhos para chegar ao poder através da desordem. Entretanto, o comandante-geral da província da Polícia Nacional Angolana instou a Igreja Católica a pronunciar-se sobre a realização de vigílias em volta dos seus templos e sobre a denúncia de uma alegada invasão de efetivos policiais. Lembrar que há denúncias públicas de que a polícia terá invadido a Igreja de São Domingos, em Luanda, na segunda-feira, no decorrer de uma vigília em solidariedade com os jovens ativistas detidos. Um ataque a uma mesquita em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, na noite de quinta-feira, causou a morte de dezenas de pessoas. Segundo testemunhas, terão morrido todos os 42 fiéis que se encontravam no interior. As explosões aconteceram quando os fiéis se concentravam para a oração da noite naquela mesquita de Maiduguri, um importante bastião do grupo radical Boko Haram. Ex-rebeldes do Mali e os grupos rivais armados pró-governo anunciaram esta quinta-feira terem chegado a um acordo de paz depois de várias negociações. O pacto entre a Comissão de Movimentos de Azawad e a Plataforma de Grupos Pró-Governamentais deverá pôr fim às hostilidades entre as partes que estiveram envolvidas em conflitos em agosto e setembro. No entanto, os grupos armados jihadistas, a principal ameaça no norte do Mali, continua a realizar ataques e a colocar minas. O campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, condenado a 5 anos de prisão por homicídio involuntário da sua namorada em 2013, vai passar para prisão domiciliária na próxima terça-feira, 20 de outubro. Pistorius cumpriu já um ano da sua pena de 5 anos na capital, Pretória. A Procuradoria Sul-Africana recorreu da condenação por homicídio involuntário e o recurso deverá ser apresentado em tribunal a 3 de novembro. O novo chefe da diplomacia da Guiné-Bissau, Artur Silva, disse esta quinta-feira estar confiante na retoma do diálogo com os parceiros do país. O objetivo é desbloquear os apoios anunciados na Conferência de Doadores realizada em Bruxelas, em março, no valor de 1,3 mil milhões de euros. Pelo menos 7 migrantes morreram quando o barco de madeira em que seguiam se afundou na quinta-feira, perto da ilha grega de Lesbos. O naufrágio aconteceu depois de a embarcação ter colidido com um barco de guarda costeira grega. 31 pessoas sobreviveram. A União Europeia chegou a acordo com a Turquia sobre um plano de ação comum sobre as migrações. Em contrapartida, Bruxelas compromete-se a acelerar as negociações sobre os vistos para cidadãos turcos e Ankara terá exigido ainda 3 milhões de euros em ajuda. No Conselho Europeu, esta quinta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel disse que é essencial trabalhar com a Turquia na questão da vaga de migrantes e refugiados. O país é o principal ponto de partida para os mais de 600 mil refugiados que entraram este ano na Europa. Grupos palestinianos apelaram a uma sexta-feira da Revolução, com manifestações previstas para a Cisjordânia e Faixa de Gaza, depois da oração semanal muçulmana. A Cisjordânia ocupada e Jerusalém Oriental, ocupada por Israel, têm sido palco desde o início do mês de confrontos entre jovens que lançam pedras a soldados israelitas, agressões entre palestinianos e colonos e atentados que podem indicar o início de uma terceira intifada. A violência já provocou 32 mortos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu admitiu a possibilidade de, no atual contexto, se encontrar com o presidente da autoridade palestiniana Mahmoud Abbas. A situação levou à marcação para hoje de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Igreja Católica está disponível para mediar conflito em Moçambique. Alpha Condé deverá ser reeleito na primeira volta como presidente da Guiné-Conakry. Escândalo da Volkswagen põe em questão o futuro de uma das cidades alemãs que mais exporta automóveis. A informação completa já a seguir. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, desloca-se no sábado à cidade da Beira. Esta poderá ser uma oportunidade para se encontrar com Afonso da Cama, líder da RENAMO, o principal partido da oposição. Quem o diz são os bispos católicos que apelaram a um encontro entre as duas partes. A Igreja Católica mostra-se assim mais uma vez disponível para mediar o conflito moçambicano. Os pormenores com o nosso correspondente na Beira, Arsénio Sebastião.
Os bispos católicos moçambicanos dizem ter ficado preocupados com o cerco das forças de segurança à casa do líder do maior partido da oposição, a RENAMO, há quase uma semana. Um cerco que terminou com o desarmamento da guarda pessoal de Afonso de Lacama. Numa conferência de imprensa esta quinta-feira, o arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dallazuana, referiu, no entanto, que as armas não podem andar nas mãos de qualquer cidadão.
Os partidos ou grupos que confiam nas armas para resolver ou para impor a sua razão já estão do lado daquele que vai perder. É preciso, com certeza, fazer um trabalho para convencer que as armas não podem estar espalhadas no país nas mãos de qualquer cidadão. E há um trabalho a fazer neste sentido, com certeza.
Dom Cláudio Dallazuana foi um dos mediadores que foi à casa de Afonso de Lacama no dia 9 de outubro, durante o cerco das forças de segurança. O arcebispo diz que no domingo passado visitou o líder da RENAMO, tendo de Lacama reiterado a vontade de primar pelo diálogo para ultrapassar os diferentes políticos.
Fui visitar o senhor presidente da RENAMO e foi uma conversa tranquila, vi o homem tranquilo. Ele continua a reafirmar o seu desejo de um diálogo que seja um diálogo construtivo, um diálogo sobre assuntos concretos, sobre tentar enfrentar algumas questões práticas. Isto é aquilo que ele afirmou.
Os bispos católicos redigiram esta semana uma carta ao presidente da República, Filipe Nyusi, e ao líder da RENAMO, Afonso de Lacama, em que solicitam um encontro entre as ambas partes.
Vimos reafirmar a nossa inteira disponibilidade e já esta semana o fizemos por escrito, dirigindo uma carta pessoalmente ao Presidente da República e ao da RENAMO. Os bispos católicos aliam-se a quantos amam a paz para procurarmos juntos os caminhos que nos conduzam a todos à consolidação da paz a que Moçambique tem direito e de que tanto precisa.
Dom Cláudio disse a jornalistas que a visita à Beira no sábado do presidente moçambicano será momento ideal para as duas partes se encontrarem no sentido de pôr um ponto final à crise política em Moçambique. Da Beira para a DW, Arsénio Sebastião.
E sobre este tema, perguntamos hoje o que acha da possibilidade dos bispos católicos mediarem o conflito em Moçambique. Contamos com a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A Guiné-Conakry está em suspenso à espera dos resultados da eleição presidencial do último domingo. Depois de uma campanha eleitoral marcada por alguns episódios de violência e do registro de confrontos depois do pleito, muitas lojas mantêm-se fechadas em Conakry e os mercados têm um movimento muito inferior ao habitual. Espera-se que o presidente cessante, Alpha Condé, seja reeleito na primeira volta da eleição com mais de 2 milhões de votos. O principal adversário, Selou Dalan Diallo, segue mais atrás com 800 mil votos, ainda assim bastante distanciado dos restantes candidatos. A Comissão Eleitoral Nacional Independente, CENI, anunciou ao final do dia de quinta-feira os resultados provisórios parciais, que representam 3/4 dos 6 milhões de eleitores. Esta sexta-feira deverão ser conhecidos os resultados em falta, nomeadamente de 2 círculos eleitorais na capital favoráveis à oposição e de outros 2 no centro e leste do país. A CENI está sob fogo dos candidatos da oposição que, alegando irregularidades, apelaram já à anulação do escrutínio. Mas a Comissão Eleitoral mantém-se calma, diz o porta-voz Yaro Condé.
A CENI
está tranquila, não há pressão que nos impeça de fazermos o nosso trabalho corretamente. Não é nossa função respondermos à oposição. Estamos a trabalhar para apresentar os resultados na sexta-feira à noite ou sábado. Entretanto, há informação de que alguns candidatos da oposição se preparam para contestar nas ruas depois da divulgação dos resultados. Fatou Bensouda, procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional, já advertiu que quem cometer atrocidades na Guiné-Conakry será julgado. O país está numa situação delicada. No entanto, os partidos políticos não têm feito o suficiente para evitar um cenário de violência, diz o analista Paul Melo, da organização não-governamental Chatham House. Essa é a natureza da política na Guiné, o que significa que as pessoas não acreditam que consigam mudar alguma coisa, não só através do processo eleitoral, mas sobretudo através das instituições. A tentação dos políticos para mobilizar multidões e para os manifestantes sentirem que essa é a única forma de mudança, ou pelo menos de ir a conversações com o governo, tende a perpetuar a violência. No entanto, os guineenses ouvidos pela DW África, em Conakry, dizem aceitar os resultados, como a estudante Mabintin Camara. O que eu mais quero é que haja paz entre todos os guineenses e que nos aceitemos a todos como somos. Se Alpha Condé ficar no poder, devemos aceitar. Se for Diallo, também aceito. É uma decisão divina.
O Lenin Bahia está de volta.
Rápido! Paulo, vamos! Vamos!
Não. Mas e o chefe? Não podemos simplesmente...
Confia em mim! Eu sei o que estou a fazer, Paulo! Vamos!
Não.
A nova série Contra o Crime, a Terra dos Nossos Antepassados. A partir de novembro, não perca. Todas as segundas-feiras na emissão da manhã.
O grupo alemão Volkswagen anunciou esta quinta-feira que vai chamar à revisão 8 milhões e meio de veículos equipados com motores manipulados na União Europeia a partir de janeiro de 2016. O anúncio da empresa segue-se à decisão do regulador alemão de ordenar ao grupo a recolha de 2,4 milhões de carros afetados na Alemanha. O escândalo de manipulação de dados sobre emissões de poluentes afetou mais de 11 milhões de veículos em todo o mundo e põe agora em questão o futuro dos trabalhadores em Emden, uma das cidades alemãs que mais exporta automóveis. Karina Gomes, com mais informação.
É do porto de Emden que sai uma grande parte dos carros da Volkswagen para a Europa e para o mundo. O fabricante de automóveis é o maior empregador da cidade de 50 mil habitantes no norte da Alemanha. 9.200 pessoas trabalham na fábrica instalada há 50 anos em Emden. Depois do escândalo de fraude nas emissões de poluentes, a esperança na cidade é que a Volkswagen se reerga.
O nosso trabalho depende disso. Senão, o que podemos fazer? Não resta nenhuma outra alternativa.
diz um dos trabalhadores. O escândalo veio à tona em setembro. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos descobriu que a Volkswagen instalou um equipamento que reduz os dados de emissões de poluentes em quase 500 mil veículos a diesel. Dias depois, a Volkswagen admitiu que o dispositivo foi instalado em 11 milhões de veículos em todo o mundo. O presidente executivo, Matt Vintacorn, pediu demissão e a montadora anunciou a recolha dos automóveis fraudados até o fim de 2016. As ações da companhia caíram a pique e a imagem da empresa ficou prejudicada no plano internacional. Na fábrica de Emden também foram fabricados veículos equipados com software. Para Bernd Henken, do Comitê de Finanças da cidade, o caso de fraude foi imprevisível.
Foi um choque quando os Estados Unidos denunciaram o escândalo. Não se trata de um problema conjuntural ou de dificuldade com as vendas, mas um caso de fraude com consequências legais e que implica pedidos de indenização.
Em 2014, a Volkswagen pagou o valor recorde de 70 milhões de euros em impostos ao município, o que representa um terço das receitas. Segundo Horst Janke, responsável pelo Departamento do Tesouro de Emden, o escândalo terá consequências para o dia a dia na cidade.
Temos que pesquisar todos os ganhos e gastos e economizar em diferentes categorias, de cultura às instituições sociais. Isso vai resultar em limitações.
A cidade tem guardado cerca de 30 milhões de euros para emergências. Agora será a altura de os utilizar. Horst Janke espera que o escândalo seja superado.
Não posso imaginar qual será o efeito sobre as vendas dos bons veículos montados aqui. A minha esperança é que isso se resolva rapidamente.
É este também o desejo dos trabalhadores da fábrica de Emden, continuar a produzir carros. Karina Gomes, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje quisemos saber o que acha da possibilidade dos bispos católicos mediarem o conflito em Moçambique. E ao meu lado, Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as suas reações. Bom dia, Guilherme.
Olá, muito bom dia. No Facebook, Manuel João, que nos escreve da Beira, em Moçambique, diz que a disponibilidade da Igreja Católica para mediar o conflito é bem-vinda, pois os atuais mediadores não refletem a imparcialidade ao povo, tirando o professor Dr. Lourenço do Rosário. E a Igreja Católica já provou, com ações e resultados, que eles são bons no que fazem, diz Manuel João. José Pilatich também diz que os atuais mediadores já não têm credibilidade para continuar a mediar o conflito. Os católicos já deram vários exemplos de seriedade. Penso que seria uma oportunidade de termos mediadores imparciais, diz este internauta no Facebook. Paito Oliveira Massada comenta que o encontro entre o governo e a Renamo ainda não se preparou melhor. Este ouvinte diz que, desta vez, o diálogo deve incluir muitos atores políticos e deve basear-se na transparência. Samuel Samonete diz que atualmente é difícil encontrar homens justos. Ele diz que até os bispos são manipulados em troca de um bom bolo. Onde estão os bispos verdadeiros comprometidos pela boa convivência social? Pergunta Samuel Samonete, que escreve que Moçambique deveria ter um grupo de filósofos para arbitrar as questões políticas. Filipe Garrido Matavel critica os bispos moçambicanos que viram políticos. Essa intervenção dos bispos é uma fachada, diz este internauta. Isso só acontece em Moçambique, onde os bispos, para além de cuidar de assuntos da Igreja, são obrigados a distorcer a palavra em nome da paz em troca de um bom bolso, escreve Filipe Garrido. Geraldino Afonso diz, por outro lado, que, na sua perspectiva, a partir de Angola, a mediação dos bispos católicos é viável, tudo porque, por mais bravos que formos, todos respeitamos a Igreja, escreve Geraldino Afonso. Vasco Trato diz, porém, que nas últimas negociações estavam lá alguns bispos e não se fez sentir quase nada. Eles deveriam ter uma outra postura no sentido de se alcançar frutos nessas conversações para o bem de Moçambique e dos moçambicanos. Sessónio Mendes escreve que a participação ou não da Igreja Católica não irá alterar substancialmente a intenção de determinado grupo, porque se fosse de interesse o término desse marasmo político, este ouvinte que já teria um desfecho agradável. Ele diz que não é pessimista, mas sim realista, diz Sessónio Mendes.
Muito obrigada, Guilherme, em especial aos ouvintes, mais uma vez, pela forte participação no nosso programa. Estamos na reta final da DW em Língua Portuguesa para a África. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Se quiser, já sabe que pode ler mais conteúdos na nossa página online www.dw.com/português. Até lá, desejamos-lhe um bom dia.